O Sindicato dos Professores do Ensino Superior decretou na última semana greve por tempo indeterminado em todo o país nas instituições públicas de ensino universitário. Na passada terça-feira, 9 de novembro, houve uma negociação entre o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, contudo as partes não chegaram a algum consenso. Os Ministérios das Finanças, da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, assumiram que vão consultar o titular do Poder Executivo e, no próximo dia 9 de dezembro, apresentar ao sindicato a contraproposta. Os sindicalistas exigem melhores condições de trabalho e um salário condigno. As exigências feitas pelo SIMPES, Sindicato dos Professores do Ensino Superior, são acertadas e devem ser atendidas se quisermos ter uma melhor qualidade de ensino universitário, à medida em que não há condições de trabalho, sobretudo no que a pesquisa científica diz respeito. Para além da falta de um qualificador salarial condigno, as universidades angolanas estão desprovidas de equipamentos e instrumentos para a realização de trabalhos científicos, o que coloca estas instituições num quadro de baixa qualidade, diz o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, Nuno Álvaro Dalla.
A qualidade de um sistema de ensino, aliás, outro indicador, reside na produção científica. É uma produção científica que é quase nula. Instituições de ensino superior de prestígio, se efetivamente existissem em Angola, ou seja, se o nosso sistema de ensino tivesse qualidade, uma qualidade acima da média, uma qualidade notável, proporcionadora de desenvolvimento, nós efetivamente teríamos também muita produção científica que teria reflexos no desenvolvimento do país a várias dimensões. Por outro lado, nós temos um problema que é bastante interessante. Nós, ao contrário do que acontece com a África do Sul, com a Namíbia, com o Ghana, com o Quênia, com a Tanzânia, com o Egito, Argélia e outros países, nós não temos europeus, americanos, asiáticos, australianos a frequentarem as universidades angolanas. O que é que isto significa? Significa que o nosso sistema de ensino superior não tem qualidade que efetivamente faça ou motive as pessoas das origens que eu citei fazerem cá a formação. Nós sabemos que os Estados Unidos da América, o Japão, a Inglaterra são países que, em termos de ensino superior, são de uma qualidade inquestionável. Esses países possuem das melhores instituições de ensino superior do mundo. No entanto, muitos dos seus cidadãos, por diversas razões, frequentam instituições de outros países. Nós não temos cá japoneses a estudar sociologia, a estudar matemática, engenharia informática, ciência da computação, psicologia, antropologia, por razões que são bastante óbvias. O próprio nível de organização e desenvolvimento do país. Angola é um país extremamente desorganizado, com uma qualidade de vida extremamente baixa. É um verdadeiro buraco negro que, obviamente, não deixa ninguém com vontade de cá vir, porque efetivamente reconheceu cá competências que concorrem para o seu progresso enquanto indivíduo e enquanto alguém que, evidentemente, pretende dar contribuições lá onde estiver, com o seu saber adquirido na academia.
Angola é signatária do Acordo de Dakar, que recomenda aos Estados-membros destinar 20% do seu orçamento geral do Estado para o ensino. A paralisação das aulas no ensino superior em Angola visa reivindicar por melhores condições de trabalho, um reajuste salarial e indexado ao dólar na ordem de 5 mil para o professor titular catedrático e 2 mil para o assistente estagiário, assim como o fim da taxação do imposto de rendimento de trabalho aos subsídios, a reposição dos subsídios, seguro de saúde, a realização de eleições nas instituições de ensino superior, a melhoria das infraestruturas e o Fundo de Investimentos Científicos para Unidades Orgânicas e Universidades Públicas e Privadas. O politólogo e docente universitário Nelson Domingos pensa que o baixo salário dos professores universitários tem tido implicações na produção científica individual de cada docente, cujas pesquisas não são conhecidas em meios académicos.
Sem investimento em ensino, pesquisa e inovação, não é possível falar em qualidade de ensino. Temos professores pessimamente pagos, que raramente publicam em revistas científicas internacionais, professores cujas teorias ou descobertas científicas, se é que existam, são desconhecidas nos meios científicos internacionais. Existem relatos, por exemplo, de professores que produzem e vendem trabalhos de fim de curso para os estudantes, professores funcionários de instituições públicas que cobram dos estudantes para facilitar o agendamento da defesa do trabalho de fim de curso. Nós temos instituições sem bibliotecas ou sem a bibliografia básica dos cursos que elas mesmas oferecem. Instituições de ensino que são, na verdade, extensão do partido no poder, em que a ideologia e a doxa se sobrepõem à episteme, à produção de conhecimento científico. Não há liberdade de cátedra. Os concursos públicos de ingresso, em sua maioria, e também os concursos de progressão de corte de carreira, não observam o mérito. Existem, por exemplo, gestores de instituições de ensino públicas cujos títulos e competências e até mesmo de produção científica não correspondem ao cargo que ostentam. Nestas condições, não é adequado falar em qualidade de ensino. Entretanto, a despeito da intencional precarização do sistema de ensino, Angola tem jovens com enorme potencial, mas que são invisibilizados pelas precárias condições socioeconômicas a que estão jogados e pela falta de oportunidades. É, portanto, imperativo inverter as prioridades, investindo seriamente na formação qualitativa dos angolanos, que são a nossa maior riqueza.
A precariedade salarial dos professores universitários em Angola tem estado a impedir a produção científica na medida em que não existem iniciativas estatais ou empresariais ou privadas que patrocinam, apoiam ou incentivam a investigação científica.
A ciência moderna, ela nos possibilita o tal desenvolvimento tecnológico e a condição para exercício ou para alcance desse desenvolvimento tecnológico é exatamente o conhecimento científico, a liberdade científica. Infelizmente, no nosso quadro, na nossa realidade, ainda não é possível se dizer que se faça ciência de facto em Angola.
Ou seja, a questão, a realidade política, social e cultural de um país tem muita relação direta com aquilo que se chama de qualidade da liberdade científica ou da liberdade académica.
Sem dúvida, sem dúvida. Dificilmente alguém que está preocupado tão somente com o pão, com o almoço, estará preocupado em parar e refletir sobre a realidade, investigar esta realidade e produzir. Até porque produzir um livro em Angola é uma tarefa herculosa. É muito difícil. Primeiro, o custo da produção. Segundo, o investigador ou se dedica a investigar e passa fome, ou se dedica então a lecionar para poder ter o seu sustento. Não há investimento, não há iniciativas governamentais ou iniciativas privadas no sentido de instigar a investigação e a produção científica.
Uma investigação científica, professor, que pode catapultar o país para um desenvolvimento que se quer muito para além daquilo que referiu, que tem que ver, dividiu aqui muito bem com a esfera tecnológica, mas um desenvolvimento, seja até do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista político, social e até económico, podemos ter isso, se por acaso a investigação científica for incentivada, podemos ter um maior desenvolvimento nessas esferas?
Uma das coisas que muito me inquieta é temos geralmente estrangeiros, vêm para cá, fazem pesquisas, por exemplo, dos nossos grupos tribais, das nossas comunidades, do nosso sistema político, religioso, e publicam, porque é incentivo lá fora. Eles conhecem um pouco melhor esses aspectos da nossa realidade, muitas vezes são premiados. No nosso caso, o que é feito para instigar os nossos cientistas sociais a irem investigar esse modo de vida e encontrar os valores e aqueles aspectos que são essenciais para valorizar o nosso modo de vida, para valorizar a forma de organização social e entender quem nós somos hoje. Quem nós somos hoje, é necessário investigar o nosso passado. Como é que a nossa sociedade se organiza? Não há incentivo. Uma questão ligada a isto é quais são as obras científicas respeitadas, produzidas em Angola, seja por professores, seja por estudantes, que fazem estudos dessa realidade, que são estudadas, por exemplo, nas universidades fora do país. Praticamente não temos.
Nuno Álvaro Dalla, ativista e líder da ACA, Associação Científica de Angola, pensa que está na hora do Executivo enfrentar o desafio da reformulação do ensino superior no país, passando pela concretização de um programa de investimento e de diagnóstico do ensino universitário que deve aferir as condições para a execução de trabalhos como o ensino e a investigação científica, com vista às universidades poderem contribuir para a melhoria das condições de vida da população.
É evidente que a primeira medida deve residir na realização de um diagnóstico de todo o sistema de ensino superior, todo o subsistema de ensino superior em Angola. Esse diagnóstico deve visar responder perguntas como as seguintes: quantas instituições têm realmente as condições básicas para poderem realizar o seu trabalho, que vai do ensino à investigação, passando obviamente pela inovação? Quais das instituições de ensino superior a atuar em Angola efetivamente têm a investigação científica como um elemento fundamental de facto e que efetivamente dessa forma contribuem para o desenvolvimento do país? Quais são as instituições que estão no bom caminho nesse sentido e quais são aquelas que não estão? Quais as razões de termos um ensino superior de má qualidade? Quais as razões de termos instituições que de produção científica não têm quase nada? Também o governo deverá, mais do que o diagnóstico, realizar efetivamente um programa de investimento no ensino superior mais voltado para a melhoria da investigação científica. É preciso que, em termos legais, a investigação científica seja tratada como uma obrigação das instituições de ensino superior e que seja estabelecido que um dos requisitos para a manutenção, para a continuidade de operação de uma instituição de ensino superior seja a investigação científica e que se não houver investigação científica na instituição, que ela encerre efetivamente as portas. Notaremos que com esse quadro de obrigação, nós veremos as instituições a, de facto, darem passos fundamentais, a darem contribuições fundamentais para a ciência, porque ver-se-ão na obrigação de investir consideravelmente na investigação científica e encontrarem diversas formas de financiarem os seus departamentos de investigação científica conforme o nível ou tipo de organização.
É preciso recomendar aos decisores políticos que façam um maior investimento no setor, no ensino superior, garantindo que as universidades tenham bibliotecas, laboratórios e outros meios de produção da ciência, além de revistas para a publicação dos resultados das pesquisas, afirma o pesquisador em políticas educacionais e docente universitário Chocolate Braz.
Um outro ângulo dessa discussão seria nos meios para a investigação. Nós continuamos a ter instituições de ensino superior sem revistas científicas, quer seja imprensas ou digitais. Continuamos a ter instituições onde as dissertações e teses dos professores não são publicadas porque não há possibilidade para impressão e não há incentivos para isso. Continuamos a fazer trabalhos de fim do curso que moram nas prateleiras das bibliotecas das universidades. E falando mesmo em biblioteca, continuamos a ter escolas sem bibliotecas. Eu, quando falo escola, estou a falar também das instituições de ensino superior, que grande parte delas não tem sequer uma biblioteca no verdadeiro sentido da palavra. Então, não se pode fazer investigação sem esses meios, e nós, ao nosso nível, o que temos tentado fazer é garantir que haja alguma produção científica que recomende às autoridades políticas e aos decisores de outra ordem a garantirem maior investimento na educação. Outra questão é a questão do próprio financiamento da educação. Moçambique, por exemplo, tem cerca de 18% do seu investimento público à educação, mas isso não resulta apenas do seu orçamento geral do Estado, mas resulta também do aproveitamento das doações e investimentos de entidades externas. Em Angola, podia-se questionar, por exemplo, qual é o destino que é dado ao dinheiro que é doado pelas instituições internacionais. Se formos analisar com maior critério, vamos perceber que nunca é dedicada à educação, uma ou outra. Então,
o Estado deve repensar o financiamento para o ensino superior em Angola. O país não pode continuar a ter os seus problemas a serem discutidos por outras pessoas. Chocolate Braz entende que uma das formas para mudar o quadro é realizar uma ampla discussão sobre o financiamento do ensino universitário, adotando-se um modelo de investigação científica equiparado aos internacionalmente usados.
O financiamento do Estado para a pesquisa científica é uma ninharia quando comparado com outras dimensões e outras funções. Portanto, não é satisfatório. Era importante que o Estado repensasse muito bem a questão do financiamento da investigação científica e, mais do que isso, pudesse criar um fundo, pode não ser a semelhança deste que foi criado, mas é preciso garantir que as instituições de ensino superior tenham uma base de sustentabilidade para que tenham um fundo em cada instituição de ensino superior para a investigação científica, porque nós não podemos continuar a ter os nossos problemas discutidos por outras pessoas, quando existe gente com disponibilidade e que precisam apenas de motivação para realizar estudos, não é? E uma outra questão interessante é que nas instituições de ensino superior não existem, por exemplo, linhas de pesquisa. Portanto, existem cursos de graduação e de pós-graduação que fazem esse trabalho de investigação a qualquer custo. Portanto, não há uma linha de orientação, não há linhas temáticas, não há regentes e coordenadores de linha, não há produção como tal. Isso é muito preocupante, né? Eu penso que uma das medidas de política que podia ser tomada para mudar o quadro seria necessariamente garantir que se discuta o financiamento do ensino superior em Angola. Realizar um encontro nacional ou mesmo internacional, reunindo parceiros sociais nacionais e internacionais, para se discutir como tirar proveito da cooperação, por exemplo, com as instituições, para garantir a mobilidade entre pesquisadores. Dificilmente pesquisadores angolanos vão a outras instituições de ensino superior para realizar estudos. Dificilmente são feitos estudos comparados, estudos em equipas inter e multidisciplinares. Então, é preciso garantir que haja, na verdade, um modelo de investigação que se aproxima aos paradigmas internacionais. Talvez seja por isso também que as nossas instituições de ensino superior estão na lista das piores instituições do mundo. Nem em África conseguimos chegar na posição 300. Isso tem que ver, sobretudo, com como nós lidamos com o ensino, com a investigação científica, com a extensão universitária. Como é que nós temos elementos de ordem tecnológica? Imagina que nós temos instituições que não têm página web, que não têm uma revista online, que não tem uma revista indexada, portanto, que não tem um canal na rede social, por exemplo. Como é que vai ter estudantes internacionais? Como é que vai ter uma avaliação do seu programa feita por outras instituições e pelos pares? Então, há aqui um conjunto de coisas que devem ser feitas e também precisa chamar a atenção à ação da própria universidade. Nós temos uma universidade que está muito submetida ao domínio do poder político, que dificilmente consegue produzir saberes e alternativas para a sua situação, né? A miúdo vai se sentindo agora algum acordar, sobretudo com as últimas intervenções do diretor do Centro de Estudos da Universidade Agostinho Neto, não é? Então há que fazer um esforço, mas o Estado precisa perceber de facto que é preciso investir a sério, não só na investigação, mas na função de educação como um tal. Enquanto não fizermos isso, vamos continuar a estar na lista das piores instituições de ensino superior a nível do mundo e vamos continuar a ter um país muito atrasado. O país não se governa por decretos presidenciais ou executivos. O país se governa mediante a escutação, debate, discussão dos principais problemas e tomada de medidas medidas conjuntas. Nós temos que adotar uma cultura democrática e participativa nas grandes agendas do país e, sobretudo, na educação e na investigação científica. Sem que se faça isso, estaremos apenas aqui a cumprir um ritual que no fim do dia não temos resultados produtivos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.